começar com a doutora Aracê, que tem que ter as normas para serem respeitadas, né, doutora? Afinal de contas, as normas, elas são rigorosas, não é só porque é uma eleição de conselho que elas não são rigorosas e estão praticamente dentro de um período eleitoral, vamos dizer assim, né? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo, boa tarde, Naval, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Meus agradecimentos pela oportunidade de fala e boa tarde, Wanda, companheira aqui nessa jornada da eleição do Conselho. Obrigada pelo espaço para que a gente possa conversar sobre uma eleição muitíssimo importante. Embora facultativa, ou seja, não é obrigatório o voto nessa eleição, mas ela é uma eleição das mais importantes. Por quê? Porque o Conselho Tutelar é o órgão que tem autonomia, é um órgão de uma política de Estado, ele é permanente, cuja função é na linha de frente do sistema de garantia e proteção da infância e juventude. Então, são os integrantes do Conselho Tutelar que, em primeira mão, na linha de frente, constatam situações de violência, situações de risco para crianças e adolescentes e fazem o atendimento, a proteção, o resguardo, né? Podem aplicar medidas protetivas, de orientação, de apoio, de requisição de serviços do município, seja de saúde, de assistência social. E mais ainda, o Conselho Tutelar, como é um órgão que está nas ruas, né? Seus integrantes estão nas ruas, estão colhendo da população as demandas, eles também têm a possibilidade de filtrar as necessidades do município. Então, em um determinado bairro tem mais necessidade de vagas em CMEI, em determinada região se tem uma carência maior em questão de atendimento da saúde, o conselho também tem essa função de levantar essas demandas. Então, é um órgão importantíssimo na proteção da infância. E essa eleição, ela é uma eleição unificada, ela é no país, ela ocorre no domingo no país inteiro, né? O país todo estará em eleições no domingo agora, né? No mesmo horário das eleições tradicionais, das 8 às 5, depois a Wanda vai poder falar melhor sobre a programação da eleição. E a função do Ministério Público nessa eleição, assim como em outras, mas pela promotoria da infância nessa eleição, é justamente fiscalizar e acompanhar para que a eleição possa ocorrer de forma tranquila, de forma respeitosa, democrática. Ontem nós tivemos uma reunião com as comissões eleitorais, também com as forças policiais, para auxiliar no acompanhamento da situação no domingo, na fiscalização, para evitar também condutas proibidas e vedadas. Também foi realizada pelo Ministério Público, na data de ontem, pela manhã, uma reunião com todos os candidatos, oportunidade em que nós tivemos condições de esclarecer aos candidatos a razão de ser da eleição, quais são as condutas proibidas, os convidá-los, né? Convidá-los na reflexão da importância da conduta deles, respeitosa e ética durante o processo eleitoral, para que a gente possa finalizar esse processo com chave de ouro, elegendo aqueles que a população conhecem as suas histórias na proteção da infância. Então, aqui eu convoco também toda a população para que pesquise os candidatos, a sua vocação para proteção e lidar com os direitos da infância e juventude, que nós só sejamos influenciados por essa missão, que a gente consiga olhar para os candidatos e só nos chamar, né, nos chamar os olhos, nos ressaltar o que é importante daquele candidato para o cumprimento da missão de proteção da infância. Nada além disso, né? É isso que a gente pede, que a população esteja atenta e pesquise, né, dos candidatos. Afinal, ninguém de nós, né, deixaria seus filhos nas mãos de qualquer pessoa. Então, nós também não podemos deixar a infância do país nas mãos de pessoas que não estão vocacionadas, né? Não estão dedicadas a essa missão. Então, é esse o chamado que a gente faz da importância dessa eleição para toda a comunidade, tanto aqui de Bandeirantes, Santa Amélia, que compõe a comarca, lembrando que é uma eleição nacional.
Agora, doutora, o que é proibido? camiseta, distribuir para Santinho, pode, é como se fosse uma eleição, realmente uma eleição para eleger o vereador, prefeito, governador, enfim. É nesse sentido também? Ela entra nas regras eleitorais?
Entra, Oswaldo, porque as regras eleitorais de proibições, ela tem uma finalidade, né? As regras, elas possuem finalidades, que é garantir uma eleição igualitária, que os candidatos tenham condições de maneira equilibrada de convencer seus eleitores, de que eles possam convencer seus eleitores por suas propostas, por sua vida, a sua dedicação a essa área da infância, e que não haja abusos, seja de poder econômico, ou seja, manejando dinheiro ali, seja para compra de voto, para transporte de eleitor, seja impulsionando as redes sociais com dinheiro para poder aqueles disparos em massa de propaganda, porque o uso abusivo de qualquer recurso, ele desequilibra a competição, que a gente, pela lei e pela ética, pela moral, a gente deseja, espera e tem que ser equilibrada, que a disputa seja no cenário das ideias, do trabalho, da proposta, e não pela influência de um poder econômico, de um abuso político, né? Às vezes, se utilizar de um agente político para influenciar numa votação, né? Então, isso desequilibra e isso é vedado. Então, no dia da eleição, assim como toda eleição, é vedado o transporte de eleitores, é vedado boca de urna, a distribuição de santinho, propaganda eleitoral no dia da votação. Todas aquelas regras que a gente conhece da eleição tradicional, elas estão presentes aqui, porque a finalidade é a mesma, é garantir uma competição justa.
Ele pode usar a camiseta, como é dentro de uma eleição, se manifestar um broche, um santinho, pode levar para saber o número, né?
Pode.
É o adesivo, mas a manifestação individual e silenciosa, né, doutora?
Perfeito, exatamente. É protegida a manifestação individual. Aquele eleitor que queira ir identificado com a camiseta do candidato, ou com um broche, ou algo que identifique aquele candidato, essa manifestação individual, ela é permitida. Levar o santinho ali como colinha para poder digitar na urna, isso é permitido. O que não é permitido é uma manifestação coletiva. Então, eu supondo um exemplo aqui, né? Até uma situação às vezes citada, né? Ah, vou jogar bola, tenho meus colegas que jogam bola. Aí eu tô na minha manifestação individual com a minha camiseta. Mas o time de bola inteiro tá na sua manifestação individual com a camiseta e vão juntos votar. Aí nós estamos falando de uma manifestação coletiva. E isso é vedado porque isso tem um poder de propaganda, de influência. Aí não, né? Então a gente tem que estar atento ao bom senso, à finalidade da coisa, né? Então isso que é proibido. É a propaganda, a influência, esse apelo coletivo, mas a individual, ela é protegida.
E ela também existe também a comissão eleitoral, né? Que recai sobre a comissão eleitoral, aquilo que acontece ali na urna, na votação ali, né, doutora? Eles também são responsáveis por aquilo que acontece ali, né?
As eleições do Conselho Tutelar, ela não é conduzida pela Justiça Eleitoral, sim, como nas eleições tradicionais.
Ela é supervisionada.
Ela tem um apoio técnico. A Justiça Eleitoral, na eleição do Conselho, ela presta um apoio técnico, no sentido de manuseio das urnas, de inserção dos dados dos candidatos nas urnas, de treinamento dos mesários e das pessoas que vão trabalhar no dia da eleição com as urnas. Então, é um apoio técnico-operacional. Mas a eleição, ela é toda conduzida pelo CMDCA e a sua comissão eleitoral designada para essa finalidade.
Mas existe uma denúncia. A denúncia, ela tem que ser feita na promotoria através do 99189-5731, né? Vai ficar à disposição da comunidade.
Vai, o Ministério Público vai estar de plantão. Esse é o canal de telefone, também de WhatsApp, para fins de denúncia. Nós fiscalizamos esse processo, mas a gente precisa ressaltar que a apuração de denúncias de fatos compete em primeiro momento, né, em primeiro plano, à própria comissão eleitoral do CMDCA, né, que em qualquer denúncia que surja também comunicará, dará ciência ao Ministério Público para acompanhamento. Mas as denúncias podem ser recebidas neste canal do Ministério Público e também na Comissão Eleitoral, que já tem modelos de registros de ocorrência, né? Todos os servidores já estão preparados para lidar com qualquer situação. Porque é uma eleição conduzida, né, no Brasil inteiro por esse outro órgão super importante também da infância, que é o Conselho de Direitos da Infância, da Criança e do Adolescente, que é um órgão também que tem em todos os municípios, que tem essa função de promover, de realizar essa eleição, mas também de se reunir para deliberar políticas públicas na área da infância e juventude. Então é um órgão também importantíssimo, que é preciso a gente aqui elogiar o seu trabalho, porque ele tem essa missão.
E a Comissão Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a presidente Yavanna Soré, que está conosco aqui também, para falar, né, os trabalhos, já está tudo dentro dos conformes, tudo pronto, tudo certinho para domingo, Wanda, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, Navarro, doutora, muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos os ouvintes. Sim, Oswaldo, já está tudo sob controle, tudo organizado. Só falta mesmo as entregas das urnas, que será feita amanhã, né? A gente vai pegar lá no cartório eleitoral e deixar no colégio onde haverá a votação.
Tá, quantas urnas serão? Quantas salas serão utilizadas lá do Leda?
Serão 5 urnas.
5 urnas.
5 urnas.
5 salas, então.
5 salas.
Ah, e o pessoal que vai trabalhar já está tudo dentro dos conformes,
já está,
né?
Tudo organizado, tudo certinho, Oswaldo.
O que envolve isso aí? Quantas pessoas envolvem nesse trabalho aí, Wanda?
É, diretamente está envolvida 34 pessoas.
34?
Sim.
E as candidatas, obviamente, né, estão lutando pelos seus votos, e a disputa a gente está vendo aí nas ruas.
Está acirrada.
Está acirrada, está bastante acirrada, visto que vamos dizer, antigamente não tinha muito acirramento, porque o salário não era muito bom, né? Vamos dizer bem a verdade. E hoje em dia é um salário, bom, mas compatível pelo trabalho que vai se fazer também, né?
Sim.
Às vezes a pessoa fala, ah, mas é um salário, mas o salário é bom, mas o salário é compatível com o que vai se fazer, né? Porque não é só se pensar no salário, você tem que pensar no bem-estar também da criançada, né?
Com certeza.
Das crianças, né? Da criançada.
Com certeza, Oswaldo. É, ser conselheiro tutelar, eu fui conselheiro tutelar no ano de 2020, é uma responsabilidade muito grande. Como diz a doutora Aracê, a gente precisa estar disponível 24 horas para cuidar das nossas crianças e nossos adolescentes.
E pela situação que nós estamos vivendo hoje, né, doutora Aracê, o Conselho Tutelar está sendo muito acionado, e bastante acionado, de vista de passagem, não é só aqui não, né?
Sim, eu digo sempre, e sem medo de errar, que o Conselho Tutelar é um dos órgãos mais importantes na linha de frente da proteção da infância. É quem está ali nas ruas, quem está em contato, quem chega nas famílias, quem visualiza a situação, muitas vezes, no primeiro plano. Então, é uma função importantíssima, merece, sim, o devido amparo, inclusive salarial, né? Para poder fazer jus a esse trabalho. E nós temos infinitas, né, situações em acompanhamento, né, assistência social sabe bem disso, de situações de vulnerabilidade extremas, que envolve uso abusivo de álcool e drogas, que envolve infrequência escolar, que envolve violência doméstica no ambiente. Todos esses cenários são cenários de trabalho do conselheiro tutelar.
É, em todos os sentidos, né? Até mesmo no caso aqui da pessoa do acompanhamento de crianças com pais separados, aquela coisa toda, existe toda essa demanda de trabalho, né?
É, a gente diz da situação de risco, né? Sempre que há uma situação de risco, há ali espaço e ambiente de trabalho do conselheiro tutelar.
E pelo que o elondar da carruagem que nós estamos vivendo hoje, a situação da droga, principalmente da bebida alcoólica, faz com que o conselho trabalhe muito mais, né?
A gente tem visto o aumento significativo até de grávidas em situação de uso abusivo de álcool e drogas, que já estão demandando a atuação da rede de proteção, já em consideração ao nascituro, né? Uhum. Do bebê que está por vir. Então, o trabalho, ele é gigantesco. Então, a vontade de trabalhar, a disponibilidade, como bem mencionou a Wanda, é integral, tem que ter a vocação para o tema, né?
E além disso, tem que ter um pouco de conhecimento das leis também, né?
Também.
Porque se não tiver o conhecimento também, a hora de fazer uma ir de encontro com a família, Ela vai ter que ter, ela, vamos dizer assim, a palavra certa, ela teria que ter argumentos, né? Para poder falar com as pessoas, né?
A lei é o instrumento, exatamente. A lei é um instrumento de trabalho, né? Do conselheiro tutelar. A lei é o seu principal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis que regem, né, essa atribuição, ela é o instrumento. É isso que a gente espera, né, dos candidatos eleitos.
Bom, Wanda, mais alguma coisa que você queira colocar sobre aí os nossos candidatos? Os candidatos a gente já falou aqui, então, no sábado a gente solta também novamente todos eles falando, né? Para que possa, né, cada um fazer aí a sua, seu merchan, né, vamos dizer assim, para as eleições, mesmo porque é o direito igual de cada um aqui. A gente tem que. É a isonomia, né, doutora? Que se fala. Então, todos eles têm o mesmo direito. E como nós fizemos para todos, semana passada, vamos fazer para todos também nessa semana, deixando aí livre para que possam falar, já está ali tudo pronto. É, hoje a gente não solta, mas na sexta, no sábado a gente solta para poder clarear um pouco a cabeça das pessoas e chamar a atenção do povo para votar. Que é aquilo que eu já disse aqui, são 1.700 a 1.800 nas leis de 2011, nas eleições. Temos que aumentar esse número, né? Tem que ter uma participação maior da comunidade.
É verdade, Oswaldo. Eu, como presidente do CMDCA, em nome do CMDCA, eu gostaria de agradecer imensamente as oportunidades que você deu, a Rádio Cabiúna deu para a gente, os espaços abertos aqui, para desde o início, né, do processo de eleição, vocês abriram as portas para a gente poder estar falando sobre a eleição. Então, desde já, quero agradecer e convocar, né, toda a população que esteja presente. A votação vai ser das 8 às 17 horas. Quem não puder ir na parte da manhã, que vá na parte da tarde, convide um amigo, um familiar. Vá lá, dê o seu voto, escolha seu candidato, porque, como disse a doutora Nacê, o Conselho Tutelar é um dos órgãos mais importantes no nosso município. E eu gostaria muito que este ano as eleições tivessem mais pessoas votando. E eu agradeço desde já a quem estiver lá e quem se disponibilizar a estar lá.
Doutora, alguma coisa mais que a senhora queira colocar diante daquilo tudo, que é para a população estar atenta, principalmente no caso de abuso, né? De abuso da lei, porque a gente às vezes sabe que uma disputa dessa acaba acontecendo, né? Infelizmente, acaba acontecendo.
Sim, nós estaremos
atentos. A gente tem que estar prevenido, né?
Sim, estaremos atentos, estaremos de plantão, as forças policiais estão cientes, toda a comunidade, né, tem conhecimento, os CMDCAs já prepararam as equipes que vão dar suporte, está tudo preparado para essa eleição, que a gente deseja que seja a mais tranquila possível, mais respeitosa, que o resultado venha nas urnas de uma forma que parabenize a população pela sua participação em massa. Quando a gente fala de direitos e deveres, né, dentro da cidadania, né, e a cobrança dos nossos direitos, ela é fundamental para qualquer cidadão se sentir pertencente, né, a uma comunidade. Mas o exercício também dos nossos, né, direitos, dos nossos deveres, ele é importantíssimo. Então, esse chamado da população é para que ela também se apodere, né, daquilo que lhe pertence, e ir lá escolher o seu candidato é um poder-dever, como a gente diz. É um poder valioso de ter a condição de escolher quem vai estar ali na linha de frente, zelando pelas crianças dos nossos municípios, e um dever de cidadão de poder depois exercer a sua cidadania com plenitude, de que realmente fez uso de tudo que a lei lhe permitia enquanto direitos e deveres, né? Então fica esse convite, também fica o agradecimento pela comissão, pelos CMDCAs que exerceram todo o trabalho de forma muito organizada, com muita dedicação, agradecimento também a nossas rádios aqui, inclusive e principalmente, né, a Cabiúna, que sempre se colocou à disposição para divulgar, para trabalhar os canais de informação, e fica o canal do Ministério Público também para eventual denúncia ou dúvida que venha a surgir.
A apuração, 5 da tarde, fechou a urna, já começa a apuração, todos ali dentro da própria escola?
Sim, Manda. Sim. Eu acredito, Oswaldo, que no máximo em uma hora a gente já...
Ah, não precisa uma hora.
Acho que nem isso, né?
Nas urnas ali?
É, rapidíssimo.
Não dá aqui, não dá 10 minutos.
10 minutinhos? Ai, tomara, né, Oswaldo?
Não, não dá 10 minutos.
Aí,
né,
a gente já...
Tirou o boleto, né?
A gente já vai estar sabendo quem são.
Você tirou o boleto das 5 urnas.
São os 5 eleitos, né?
É, já é... Não, dali dos das cinco urnas ali, você tirou as fitas ali e acabou.
É,
apesar
rapidinho.
Que junta, elas juntam todas numa só, né, doutora?
Junta.
É, junta todas, né? Pega os zip, né?
É.
O zip, leva pra uma só pra se colocar o disco. Antigamente a gente falava disquete, né? Hoje é zip, não sei o quê.
É chip.
É zip.
É zip.
É zip. É zip ou não sei se vão usar cartão de memória.
Eu
acho que
não sei
que é
o que ficou estabelecido lá com a Justiça Eleitoral, mas enfim, vai ser muito rápido a operação.
É, não, é rapidinho, tipo, pegou, colocou lá e já dá.
Eu tô colocando uma hora aí, que é para dar tempo de organizar o pessoal que foi eleito, já colocar na sala, fechar a escola.
Não, não, pode esquecer que é 10 minutinhos no máximo.
Que bom.
No máximo, para prefeito, a gente leva em 15 minutos, a gente dá o prefeito eleito, um
bagulho
que é 20 mil eleitores, não é...
Rapidíssima, né, Oswaldo? Se Deus quiser.
Tá,
vai transcorrer tudo na mais perfeita normalidade, se Deus quiser.
Tá certo. São 12 horas e 23 minutinhos. Obrigado pela presença da doutora Aracê. E aproveitar a Wanda aqui, que tem um negócio aqui com o marido da Yara, tá tudo. Alguém que tá, eu não vou casar porque eu não tenho dinheiro, né? Tô quebrado. Tô precisando. É, não tem como. É muito caro para casar. Casar no civil, aquela coisa toda. Acabou essa história, agora tem aqui a abertura, está começando aí, para que as pessoas possam fazer inscrição para o casamento. Nós teremos aí o casamento que vai acontecer no nosso município, é o chamado casamento comunitário novamente, né? Tivemos um há uns 2 ou 3 anos, se não me falha a memória.
Acho que dois anos.
2 anos e agora vamos ter outro agora nesse ano, né, Wanda?
É.
Já saiu as inscrições, como é que a pessoa faz para poder se inscrever?
Oswaldo, então, vai haver esse casamento comunitário, né? Nós teremos vagas para 50 casais e o casamento está agendado para o dia 25 de novembro. E então, as inscrições já estão abertas. Nós temos 15 casais já inscritos e quem tiver interesse, procure lá o CRAS, né? Na rua Dino Veiga, número 29, no centro. Tem que levar RG e CPF do casal no setor do Cade Único. Fala com o Renan. Ele vai estar lá fazendo as inscrições e mandando direto para o cartório para já deixar o casamento marcado para no dia 25 a gente realizar.
Quantos, tem uma base de quantos poderão ou não já?
50 casais.
50 casais, né? Então vai rapidinho, né? Puxa o marido pela camisa e leva.
É, porque a gente tem assim, agora 2 semanas, né, Oswaldo, para fechar as inscrições. Porque o cartório ele também precisa de um prazo para deixar, para regulamentar toda a documentação para o casamento.
Então é só procurar lá na antiga Secretaria de Educação.
É, na Rua Dino Veiga, número 29, ali perto da Praça Brasil Japão, lá no CRAS.
Tá certo. Mais alguma coisa, Wanda?
Só agradecer, Oswaldo. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito pela gente, né? E nos colocar à disposição. Quando você precisar, a gente vai estar à disposição.
Tá certo. São 12 horas e 25 minutos. Ontem esteve aqui o diretor do Detran do Paraná, o Marquinhos, que Navarro foi acompanhar e conversou com ele para sua visita aqui no nosso Detran, fazendo a nossa Ciretran. Ele que é o diretor do Estado. E acabou fazendo uma visita ontem, uma visita rapidinha aqui ontem à tarde, e o Navarro acompanhou, vamos ouvir.
Amigos do Jornal Operação Cidade, hoje a gente conversa com o diretor de Tecnologia e Desenvolvimento do Detran Paraná, Marcos Tesseroli, que está fazendo uma visita aqui à cidade de Bandeirantes. Marcos, que foi candidato a deputado estadual, hoje é a primeira suplente. Ah, o primeiro que sair, o Marcos já entra, está aqui aguardando, mas trabalha também no Detran, fazendo uma visita à cidade de Bandeirantes e à agência do Detran, fazendo uma visita na cidade, de forma geral, nos lugares por onde ele passou também na época de campanha, para agradecer fotos, enfim, fazer uma visita à cidade, né, Marcos? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade, né, acolhida aqui do povo de Bandeirantes, dizer que era um compromisso nosso antes da eleição, que voltaríamos aqui, independente do resultado, para dar um abraço naquelas amigos que fizemos durante a caminhada, né? Agradecer o trabalho da Aninha, do Alonso e de todos que estiveram junto conosco, né? E aproveitando que estou agora trabalhando no Detran, estamos visitando aqui o posto do Detran, vamos amanhã a Londrina, onde faremos um grande encontro envolvendo todas as cidades aqui próximas, né, para mostrar qual é o nosso trabalho, nos apresentar, e eu não podia perder a oportunidade de estar aqui, né, nesse calorão aqui, 38 graus aí, não é fácil aqui esse nortão, mas dizer que me sinto honrado em estar aqui, que eu brinco com as pessoas que tem uma teoria aí que diz que os pés vermelhos vão dominar o mundo, e tá perto disso, né, porque vocês aqui estão em todos os lugares.
Se for pela temperatura, sim.
É, pela temperatura também, e é um povo que trabalha demais, muito, muito honrado, trabalhador, dedicado, e faz com que vocês se deem bem aonde vocês forem, por isso que é a teoria do pé vermelho dominar o mundo, vai se concretizar logo, logo.
Agora, Marcos, lembrando que essa reunião em Londrina amanhã não é política, uma reunião da regional do Detran, né?
Sim, nós estamos aqui a trabalho, eu é que estou aproveitando a oportunidade de estar na região para vir até Bandeirantes, retribuir o apoio que tive, dar um abraço nos amigos que fizemos na caminhada, mas é uma reunião de trabalho, uma reunião do Detran, onde nós vamos apresentar o nosso diretor-geral, as demais diretorias e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para facilitar a vida do cidadão.
Agora, a questão também é a seguinte, primeiro suplente, faltou pouco então, né?
Faltou pouquinho, faltou mil e poucos votos, eu quero que vocês me ajudem aí, vocês aqui do Nortão, vamos convencer o Romanella a assumir uma secretaria, né? O homem é bom, ele comanda, ele assumindo uma secretaria, deixa uma vaga de deputado.
Mas os votos dele aqui, sobra voto.
Né? Sobra, a gente sabe do trabalho dele, né? Respeita muito o trabalho, porque a gente que correu o trecho aqui viu que ele tem um trabalho forte, consolidado, respeitado, e brincadeiras à parte, né? Porque até que seria bom ele ser secretário, já foi inclusive, mas a gente tem que ser grato por tudo, né? Eu estou assim, sabe, bem tranquilo, bem resolvido, e a palavra é gratidão por todos que acreditaram, né, no nosso trabalho, que nos ajudaram, e o homem lá de cima sabe onde que é o lugar da gente e a hora certa para as coisas acontecerem.
Agora, detalhe também que o Marcos, além de visitar o Ciretran, o Detran, em Bandeirantes, né, visitou também a Prefeitura Municipal, visitou a Santa Casa, aqui em Bandeirantes, foram pontos que o senhor também passou, né?
Sim, eu estou aproveitando para retribuir, né, devolver assim a acolhida, voltar nos lugares onde eu estive, abraçar as pessoas que estiveram conosco, né, deixar o meu abraço cheio de gratidão e, mais uma vez, agradecer aqui ao pessoal de Bandeirantes pela acolhida, né, que povo bacana, nos acolhe muito bem, e da mesma forma eu sou de Piraquara, lá da região metropolitana de Curitiba, e a gente também tem essa característica de acolher a todos.
E o senhor também foi prefeito de Piraquara, é isso?
Sim, fui prefeito durante 8 anos, 2 mandatos, e agora também está no nosso radar a possibilidade de nos candidatarmos novamente, saímos como pré-candidato na eleição do ano que vem.
Uma curiosidade, ser prefeito de Piraquara, região metropolitana, é mais fácil ou mais difícil?
Olha,
ser perto da capital.
O fato de Piraquara é uma cidade com quase 120 mil habitantes, mas por estar do lado de Curitiba, então a gente sente um pouquinho de preconceito. Eu brinco com as pessoas e quero que vocês reflitam comigo. Vocês vejam lá, a grande Curitiba é muito cruel com as cidades ao entorno. Eu brinco que o aeroporto de São José dos Pinhais é o aeroporto de Curitiba. O autódromo, que já não existe mais, de Pinhais, é o autódromo de Curitiba, mas a penitenciária é de Piraquara. E quando eu falo isso, eu mostro certo preconceito que tem em torno de tudo isso. Mas nós cumprimos bem o nosso papel, acho que a grande Curitiba também se completa com essas diversidades das outras cidades ao entorno, e Piraquara, que tem como característica a preservação da água, 60% da água da grande Curitiba vem de Piraquara, então a gente tem que cumprir bem o nosso papel de guardiões dos mananciais.
Agora, para fechar nosso bate-papo aqui, Marcos, a respeito agora do nosso Detran aqui de Bandeirantes, está aqui com o diretor Vobeti, né? Diretor de tecnologia, alguma coisa, alguma novidade também que possa vir para o Ciretran aqui de Bandeirantes?
O primeiro detalhe aqui que eu estou vendo é que nós vamos precisar trazer um ar-condicionado para cá. Sim. O calor tá demais. Mas a gente vai trocar uma ideia, vamos ver direitinho. Amanhã na reunião também o Detran aqui de Bandeirantes estará representado e a gente vai daí mostrar mostrar para o pessoal daqui o que a gente pode fazer para melhorar.
Tá certo. Obrigado pela visita e sucesso.
Eu é que agradeço, né, a oportunidade, o carinho, né, a gentileza de estar aqui nos ouvindo. Grande abraço a todos.
Tá aí. Conversei então com o diretor de tecnologia do Detran Paraná, o Marcos Tesseroli, participando aqui do nosso jornal. Navarro Júnior para o jornal Operação Cidade.
Ok, tá aí, né? O Marquinhos falando aqui dentro do jornal Operação Cidade. É, Marquinhos foi candidato a deputado estadual também, né?
Foi candidato a deputado estadual, é o primeiro suplente, uhum. Né? E ele falou lá na entrevista, né? É, o pessoal que deve dar uma força para mim, vão torcer pro Romanelli assumir uma secretaria aí, porque daí, né?
De repente nós temos aí alguns deputados que vão ser candidatos no lugar ao Senado. No lugar do juiz lá do Moro, que já vai ser cassado.
Ah, vai. Isso aí vai. Eles estão conseguindo tudo que estão querendo. Não, Moro, mas é. O que vai ser cassado.
Não, depois, se o D'Artagnan foi cassado, que tinha dois. D'Artagnan, tinha três, o outro Moro tinha 20. Vão ter 17 a mais, você acha que não vai?
É.
E, na verdade, tinha que dar pro segundo colocado, que eu acho que tinha que dar pro outro lá, como é que é o nome dele?
Eu sei lá, Osório, eu tenho que a intenção, a verdade não é a quantidade de processo, é a intenção mesmo, é tirar a forma.
Mas é, se tirou da Lanhão, porque...
O Moro, mas é a lei. Sair. Isso desde o começo a gente já tá sabendo.
Mas é a lei.
E ainda tem mais por aí.
Eu já acho que não deveria ter sido candidato. Ele não quis ser lá no estado de São Paulo?
Tem muita gente que não devia ser candidato.
Ele não foi lá ser candidato no estado de São Paulo, aquela coisa toda? Aí ele voltou para cá?
Então, é, né? Por causa dessa lambança aí também
é. É, para, rapaz. É até, e o outro lá, o Paulo, como é que era o nome do outro? Que é o segundo?
Tem um aqui do Paraná, não é?
Não lembro agora.
Cara, eu sei quem que é.
É, aqui não, que perdeu, ficou em segundo. Na verdade, tinha que passar para ele. Hoje nós temos aí o Setembro Amarelo, foi falado já aqui hoje de manhã, às 18h30, temos palestra. Lembrando também que o diretor lá do CAPES foi exonerado ontem, o Marquinhos, né, que foi a pedido. Exonerado, não é mais diretor do CAPES.
Também não é mais.
Não é mais diretor do CAPES. Foi o Paulo Campos, o pessoal está dizendo aqui, que é o. Era, não era Paulo Campos, não, rapaz, tá ficando louco.
Paulo Campos.
Não era Paulo Campos, não. Não lembro agora o nome que passaram aqui. Ó, Paulo Campos, não era Paulo Campos, não, era outro nome. O que é isso aqui? Tá certo. Vamos aqui, tem mais coisa aqui, um monte de coisa, que é o Paulo Martins.
Paulo Martins,
o Bruno Castanho está por dentro lá.
Não é Paulo Campos.
É Paulo Martins. Eu acho que devia ter sido ele, o segundo colocar que devia entrar. Também aqui o nosso grande ex. O nosso Deus, foi deputado isso aqui, sabia, não?
Lauro.
Lauro Chanca? Foi deputado esses dias aí. Esteve lá 15 dias lá o Lauro, né?
Uhum.
Lauro Chanca Neto.
Foi elogiado lá pelo pessoal.
Foi lá fazer. Enquanto os deputados estavam de férias, eles assumiram lá a Assembleia Legislativa e teve um representante de Bandeirantes que foi ele.
Legal.
12h34. Só lembrando, gente, isso aí é que eu tenho a impressão que nós vamos ter uns 13 candidatos ao Senado se caçarem o juiz lá, tá?
Sérgio Moro?
Vão ter uns 13 candidatos.
Tem outra eleição?
Tem outra eleição.
Paulo Martins não entra.
Eu acho que devia entrar, mas então, tem outra eleição. Aí vão ter uns 13 candidatos. E deputados não vão ter um monte. Vão ter uns 4, 5 de deputados que vão ser candidatos ao Senado, se caso acontecer isso mesmo. Deixa eu falar para você que em Bandeirantes você pode contar com ar-condicionado, que esse calor danado é preciso, né? E a Eletroferrugem está à sua disposição. Você pode ligar 3542-6221 ou 99108-2739. Você vai falar com o Ferrugem, dona Andréia, e certamente você vai ter um ar-condicionado aí com o preço e condições que você pode pagar, tá? Entre em contato lá. Outra coisa, quero dizer da Uziban. Atenção, você que quer ser parceiro da Uziban, entre em contato com a Uziban no 3542-8700. Você vai ligar, entrar em contato. O pessoal vai dar todos os detalhes de como você pode ser um parceiro da Uziban, arrendando as suas terras para a Uziban, tá? É fundamental você entrar em contato no 3542-8700. Lembrando que hoje a modalidade de arrendamento traz muito mais segurança e confiabilidade a você que é produtor. Por isso, você pode arrendar com toda a tranquilidade as suas terras. Que mais temos aqui? Tirou o Marquinho, você tirou o Marquinho do CAPES, Osaldo? O prefeito está louco? Não, eu não tirei nada, não. Tirei nada, não. Pera, deixa eu falar aqui. Ih, rapaz, não tem nada com isso, não. Nossa, é que eu não estou mandando em casa, vou mandar em algum lugar. É que aqui, deixa eu falar, aqui que está aqui, saiu no Diário Oficial.
Diário Oficial.
Acabou, não tem nada, ninguém, eu estou tirando ninguém não. Diário Oficial do município. Eita, entra aí, ó. Aí já vai me atrasar tudo aqui, só por causa disso aqui. Diário Oficial do município de Bandeirantes. Diário Oficial do município. Aí. Onde está aqui, Navarro?
Não, Diário Oficial,
o segundo é. Segundo aqui, vamos lá, ontem, já leu o decreto aí, Navarro, que é aqui, para não vir falar que é a gente que está falando, inventando coisa aqui.
Não, mesmo
porque nós não somos de inventar nada não, gente. Esse negócio de inventar nada não, esse negócio de inventar é para inventor, é para ler o decreto inteiro não, aí, Navarro. Não, já aumenta, quer que aumente a letra?
Só um não? Pouquinho, porque está difícil ali.
Está difícil a letra aí, vamos aumentar mais um pouquinho?
É, não, acho que aí já dá.
Se precisar aumentar mais um pouco, não vou ter que trocar agora esse óculos aí, porque já
Prefeitura
viu.
Municipal de Bandeirantes, Gelson Ramalho Mato, prefeito municipal, resolve exonerar a pedido, a partir de 25 de setembro do corrente ano, o senhor Marcos Batista da Silva, do cargo em comissão de chefe de divisão do Centro de Atenção Psicossocial. É, símbolo e tal, e tem uns nomes ali, edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, 22 de setembro de 2023.
Tá, aí eu acho que então, erraram a data.
Desde o dia 25 está escrito
não,
ali.
Não, mas está errada a data.
Ah.
É que você não viu, lá embaixo nós temos uma readequação da data. A data aqui embaixo.
Uma ratificação.
Aqui embaixo, está aqui, ó.
Onde... Na portaria número tal, de 22 de setembro, onde se lê 2022, leia-se 2023.
Tá certo.
Ah, é o ano, então nem
é o ano e coisa, tudo, não, é, mudou tudo ali, ó.
Uhum.
Então é aqui, ó, então tá errado lá, ó. Tá certo?
Uhum.
Então tá certo, aí eu, então, tá, isso aí que tá aqui, gente, não é eu que tô dizendo nada não,
sim,
certo?
Sim.
É que a Cláudia falou, você tá louco, Oswaldo, tá tirando o rapaz do carro, não tô entendendo nada.
Então desde segunda-feira ele tá fora já,
é,
né?
Tá.
Mas desde o início da semana.
Não, mas é que, então já, é que saiu hoje, saiu ontem no Diário Oficial, tá?